Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Montes Capões. Aqui do meu lado está o presidente do STR de Vacaria e Montes Capões, Sérgio Poleto, vice-presidente da FETAR e também ocupa uma cadeira junto ao Conselho
Deliberativo
do Sicred. Sérgio Poleto, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados através do programa Vida Rural. Alegria mais uma vez, né? Depois acho que uns dois sábados também que a gente não
fazia
veio
tempo.
Aqui no estúdio gravar, né? Eram gravações feitas, como é que a gente diz? Externas?
Externas, né? Gravações.
Mas foram ao ar os programas, inclusive programas aí caprichados, né? Com pessoas, assim, com lideranças, trazendo informações de atividades, que é o nosso... É o bom do nosso programa, porque cada programa tem novidades e tem pessoas, né? Como hoje também nós temos novidades aí, pessoas, lideranças que trazem algumas informações sempre. Isso é muito importante, porque é coisas que estão acontecendo, que vai acontecer ou que já aconteceram e que a gente precisa deixar também os nossos associados, aqueles que acompanham, sempre atentos, né? O que pode estar acontecendo aí com a questão da vida rural dos nossos trabalhadores.
É verdade. Presidente, nesta semana, não sei, vamos falar um pouquinho de agenda agora, depois daremos para comentar alguma coisa do cenário nacional, o comportamento lá do Congresso em relação às pautas trabalhistas, enfim, o que a gente vai destacar no início do programa?
Eu acho que no primeiro bloco, Bonese, nós vamos falar dois pontos aqui, depois no segundo, daí nós vamos com a agenda. Eu acho que duas questões importantes que até eu trouxe aqui é a questão da reforma da Previdência e o Plano Safra.
Por favor.
A reforma da Previdência, acho que todo mundo acompanhou durante essa semana passada, e os desdobramentos que aconteceram, né? E graças a Deus nós conseguimos, né? E eu acho que graças a Deus e graças ao trabalho do movimento sindical de trabalhadores rurais desse Brasil todo. E aqui a gente precisa citar aqui a FETAG e a FETAR, as duas federações, né? O Nelson, que esteve lá em Brasília, o Gabriel, que esteve lá várias vezes, que é o nosso secretário-geral. Que bateu na porta de gabinete por gabinete, não só dos deputados federais aqui do Rio Grande do Sul, mas aonde eles estavam passando naquelas galerias, né, lá nos corredores do Congresso, eles chegavam e pegavam o cara pelo paletó lá e dizia: olha, isso aqui não nos serve, essa reforma da Previdência, e não nos serve para nós. E a gente conseguiu, então, através do relator da Previdência, deixar fora, então, os trabalhadores rurais da reforma da Previdência. Esta é a promessa. Quer dizer, a gente não tem ainda, até que não seja votado ainda e seja sacramentado, digamos assim, essa reforma, né? Mas existe a promessa, sim, então, de que o agricultor familiar ele não vai ter nenhuma, digamos assim, não vai acontecer nada em termos de percas de direitos, né, por enquanto, né? Houve aí um mal entendido, inclusive do próprio relator, de que haveria, num segundo momento, aí ele teria deixado o agricultor e o assalariado rural a necessidade, em vez de 15 anos de comprovação, para 20 anos, e o Nelson, o Gabriel, tiveram lá semana passada conversando, inclusive, com ele, com o relator, houve o entendimento de que foi um erro de digitação, né? Menos
como
mal.
Assim?
Na hora de digitar, em vez de digitar lá os 15 anos como é hoje, foi digitado 20 anos e que seria, voltariam atrás e ficaria os 15 anos de comprovação de atividade rural, tanto para o agricultor familiar como o assalariado rural. Então, acho que isso, se realmente se confirmar até a votação da PEC a 06, né, que é a da reforma da Previdência, os trabalhadores rurais e os assalariados terão aí um ganho muito grande no sentido de se a gente conseguir isso dentro dessa reforma da Previdência. Claro que a gente não vai entrar aqui no mérito, né, das outras categorias, nas outras, né, questão de militar, deputados, enfim, nós nem vamos estar discutindo isso aqui. Agora, a questão do rural, pelo menos nesse momento, dá para ficar mais tranquilo de que nós vamos ficar fora da reforma da Previdência. Ela continua na Constituição Federal, mantendo aí a aposentadoria, então, do homem aos 60 anos, comprovando os últimos 15 anos através do bloco de produtor, através da documentação hoje, que é, enfim, bloco, ITR, essas documentação. A mulher, através dos 55 anos de idade, também com os últimos 15 anos de comprovação da atividade rural, e o assalariado rural a mesma coisa, né? E que estava proposto aí todo mundo para 60 anos o homem, a mulher também, 20 anos de contribuição, alguns diziam até que era 40 anos. Então, menos mal que o governo, pelo menos os deputados, entendem de que o trabalhador rural é uma categoria diferenciada, que trabalha digamos assim, é num trabalho exposto ao sol, ao frio, ao calor, enfim, e que tem que ser diferente a legislação previdenciária para ele. Então, estamos na expectativa, porque provavelmente agora votem, agora no início, até o dia 15, 17 de julho, já seja votado, então, a PEC 06 no Congresso, e nós, a expectativa é de realmente que, então, a gente fique fora dessa previdência aí.
Me chama a atenção que a justificativa é um erro de digitação. E se ninguém observa isso...
nós perderíamos 15 anos. Quer dizer, nós
teríamos... Por um erro de digitação.
Claro que não perderia na idade, né? Mas nós teríamos que comprovar mais 5 anos de atividade. Quer dizer, o homem, em vez de comprovar 15, comprovaria 20, e a mulher de 15 para 20 também. Mas talvez seja um argumento meio que fajuto, né? Mas tudo bem, não se pode também duvidar, né? Então, mas ainda bem que reconheceram isso e prometeram lá para o Nelson, o Gabriel, para o pessoal da Contar também, que estavam lá, da Contag também, de que seria revisto isso e acertado, então, para 15 anos. Então, menos mal, vamos esperar que isso realmente aconteça. E uma outra questão que saiu essa semana também, e depois até na agenda aí nós vamos colocar também, que o Jefferson participava um pouco do seminário lá da Internacional da Fruticultura, mas deu algumas fugidas também, porque tinha acontecendo aí um outro encontro. Saiu também o plano safra para 2019-2020. Então, algumas coisas, e eu até fiz uma fala agora durante essa semana, dizendo que para nós da agricultura familiar não foi um plano lá tão satisfatório assim. Eu acho que foi mais um gemido do governo federal, né? Porque as taxas, por exemplo, do financiamento aí para custeio, que era 2,5%, passou para 3%. E para outras variedades, outro investimento na linha do mais alimento, enfim, passou aí dos 4,5%, passando até a 7%, né, segundo a informação que a gente tem, e isso traz aí algumas desvantagens para os agricultores. Quer dizer, só vai poder financiar quem realmente precisa mesmo, porque se o cara não precisa, não vale a pena estar fazendo financiamento para pagar um juro desses. Uma outra questão também que saiu, e aí essa a gente acha que é uma questão interessante, foi o PRONAF Habitação Rural, de construção de reformas e casas, que saiu agora esse ano. Uma taxa de juro de 4,6% ao ano, um prazo para pagamento de 10 anos e um limite de financiamento por beneficiário de R$50 mil por agricultor, enfim, por produtor rural. Os recursos são 500 milhões destinados para o Brasil todo, e que a gente acha também que não é muitas casas. Quer dizer, se é R$50 mil por casa e 500 milhões, dá o quê?
10 mil casas?
100 mil.
100 mil.
Não, 10 mil. 10 mil casas. Então também não é um bicho, quer dizer, eu acho que está longe daquilo que realmente a gente precisava chegar. Então, teve alguns avanços, teve alguns retrocessos, né? Eles dizem aqui que aumentou os recursos para o seguro rural. Os outros anos eram em torno de 371 milhões, esse ano passou para 1 bilhão, só que diminuiu a subvenção, que era de 45% que o governo ajudava, caiu para 35%, então o governo dá com uma mão e tira com as duas. Então, eu, para mim, isso não é um plano safra de acordo com aquilo que nós esperávamos. Inclusive, o próprio presidente Carlos Joel da FETAG diz que o plano safra ele é meio que tímido ainda, está longe daquilo que principalmente a agricultura familiar precisava. O Jefferson teve na quinta-feira também um treinamento junto com o Sicredi para fazer aí os projetos, né? E também dentro dos próprios recursos, né, que serão destinados aí, são 31,22 bilhões, né, tanto para custeio como para investimento, mas esses recursos são meio que dosados, quer dizer, não é assim, ah, chega lá no banco, tem dinheiro, enfim, vai ser meio que muito bem planejado para quem fornecer o dinheiro, como fornecer, não é mais que nenhuma vez que chegava no banco, ah, vou fazer um financiamento para plantar uma lavoura, e agora vai ser bem mais difícil para conseguir, inclusive, a liberação dos recursos. É mais fácil para o projeto, enfim, mas é mais difícil a própria liberação dos recursos. Então, é um, eu diria assim, é um plano safra e meio que no grito. Né, muita insegurança ainda, muita incerteza ainda, que provavelmente na regulamentação do plano agora nos próximos dias a gente vai ter alguma clareza a mais. Tendo o Pronamp também, os juros aí aumentaram, né? Tem alguma coisa que melhorou na questão da assistência técnica, quem tem assistência técnica particular, então, pode ser financiado também, né? A linha do custeio da assistência técnica. Então, tem alguma coisa nova que entrou, mas que também inviabiliza, muitas vezes, o próprio pequeno agricultor estar financiando.
É, vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos.
Pois é.
E falando em valores, o que, que tu acha que seria o ideal, assim, nesse momento?
É um pouco, não daria, né, para colocar aqui, Bonese, assim, porque se esperava em torno de 100 bilhões, eles anunciaram 31 bilhões, então está longe, quer dizer, nós temos
aí...
praticamente um terço, né, dentro da demanda hoje no Brasil que há em torno da agricultura familiar.
Então, no caso da habitação, seria em torno de 1,5 bilhão, então?
O que para... para habitação, sim. Foi anunciado apenas 500 milhões. Claro que talvez esses 500 milhões para o Pronaf e habitação também seja também um teste, porque nunca houve Pronaf e habitação. Havia aquele programa da habitação rural, né, que era Minha Casa Minha Vida, mas não dentro do Pronaf. Tinha do Pronaf para tudo, para fazer chiqueiro, para fazer galpão, para fazer tudo, menos casa para o agricultor, para casa e reformas. Então vamos ver agora também como é que vai ser, talvez esses 500 milhões seja também para começar um programa a nível Brasil do Pronaf Habitação, até para ver como é que se comporta, como é que faz
assim, e tal. Depois vem mais, né?
Ah, com certeza.
Isso é por ano, na verdade.
Exato, sim, esse seria esse ano agora. 10 anos para pagar, R$50 mil por beneficiário. Eu acredito, claro, que o juro é 4,6% ao ano e os 10 anos para pagar. Então, também para aquele filho de agricultor e tal, que muitas vezes tem dificuldade para conseguir um dinheiro para construir a casa, também não é um valor tão alto, né? Então, a expectativa muito para nós, pelo menos aqui em Vacaria, a gente já tem demanda, inclusive, para Pronaf e habitação rural.
Tem ideia de quantas residências para Vacaria?
Nós não temos ainda, mas... No desenrolar agora da questão do... Porque só veio ainda os valores, nós não recebemos ainda a regulamentação. Assim que sair a regulamentação, nós vamos estar, inclusive, anunciando nos programas e tal, para as pessoas que tiverem interesse nos procurar para ver como é que a gente encaminha.
Fazer o seguinte, então, agora. Uma pausa, os comerciais, e em seguida a gente volta, inclusive, para ouvir brevemente o Jefferson. O Jefferson também, uma palhinha do encontro.
Isso.
Que ele participou. O 4º Seminário Internacional de Fruticultura e também do Giovanni, que esteve participando deste evento relacionado aos jovens. É um instante só e a gente já volta. É um minuto apenas.